Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta ao programa Central Manhã, nosso abraço, assim, muito, de uma forma muito especial, Sargento Rubens. Sargento Rubens acompanhando aqui o programa Central Manhã. Abraço também ao Sargento Elicel, né, que juntos, no tempo do, ainda nas campanhas, pré-campanha do saudoso Jackson Lago, andamos mais de 50 municípios juntos, né, pelo nosso estado do Maranhão, conhecendo muitas belezas naturais, muitas regiões bonitas do nosso estado. Grande abraço, né, saudade, bate aí uma saudade. Vamos então agradecendo também a Maria Lopes, está dizendo assim: parabéns a todas essas pessoas que receberam esse carrinho e que Deus abençoe o empreendimento de cada um. Realmente, a gente torce, a gente ontem comentava aqui a respeito desse assunto, muitas vezes assim, mas é um simples carrinho, né, João Pereira? É um carrinho, é barato e tal. Olha, e ontem o governador Carlos Brandão, ele fez um vídeo explicando como é que funciona o carrinho. Ali os locais onde a pessoa pode fazer a salada, preparar a salada, tem os locais para aguardar os mantimentos, as coisas compradas, tem agora aquela de fazer hambúrguer, né?
Sim, sim.
A maquinazinha lá de que você aquece lá para fazer o hambúrguer. Então, isso para as pessoas que estão sem nenhuma opção, muitas vezes você, quando acorda assim, olha para todo lado, assim, mano, onde é que eu vou atrás de desempregado, onde é que eu vou atrás do alimento, porque o alimento não espera, todo dia você tem que se alimentar, todo dia que você tem que alimentar os seus filhos,
no mínimo 2 meses, né?
E aí quando vem essa, esqueceram de falar também, um abraço ao nosso amigo Jonas Mendes, grande colaborador Jonas Mendes, não sei se foi eu que não fiquei atento aqui, mas além desse carrinho, que a pessoa pode ali comprar uma fruta, uma verdura, fazer um suco, um beiju, fazer uma tapioca, um bolo e vender e ter um dinheirinho de volta ali para trazer os alimentos para sua casa, ainda ele recebe R$500, um incentivozinho de R$500 para fazer a primeira compra.
Para começar.
Para fazer a primeira compra. Ganha um carrinho, mais R$500. Ó, tá aqui, R$500 para você fazer a sua primeira compra. E aí você vende o que comprou, né, tem o seu lucro, aí você já vai comprando mais e vai. Isso é um passo importante para aquelas pessoas mais necessidades. Tava vendo a Morena aí, não peguei o nome dela. E ela disse que queria ser a garota propaganda do programa Mais Renda, né? Daí, acompanhada do governador Carlos Brandão. Então são gestos simples que vão aos poucos transformando a vida de muitas pessoas. Você tem a Suzana que diz, doou o quê? 1.000 carrinhos. 1.000 carrinhos, são 1.000 mães de famílias que agora têm lá a sua fonte de renda, uma ferramenta para melhorar ali a sua fonte de renda. Aí outro dá mais 1.000, o supermercado Mateus, o Grupo Mateus, também fez uma doação de um grande número de carrinhos como esse. E aí o governador vai pedindo, né? E um pedido do governador é mais pesado do que o meu, né, João? É mais ouvido que o meu, né? Aí o governador diz: olha, Equatorial tá ganhando dinheiro aqui no estado do Maranhão, dá uns carrinhos, pessoal, mais lenda. E aí a Equatorial atendeu o pedido, via a presença lá do Zé Jorge, via a presença do Totúlio, né, que é quem comanda hoje a Equatorial. Me parece que está em 6 estados da federação, inclusive São Paulo. Então hoje é uma grande empresa que está cuidando da distribuição de energia elétrica para muitos estados da nossa federação. Mas a gente quase não falou nessa semana, já vou perder, de um assunto que teve repercussão muito grande, que foi a mudança da direção
do comando do
PSB aqui no estado do Maranhão. Isso porque esse partido tinha vários deputados, me parece, quantos deputados? 6 deputados, depois nós vamos ler os nomes deles aqui, e esse assunto repercutiu, porque segundo os comentários dentro do parlamento estadual, esses deputados sequer foram avisados da mudança de partido. E tem, inclusive, deputados federais, que é o Duarte Júnior, lá em Brasília. E o PSB foi retirado, é o partido do governador, partido de alguns deputados, partido pelo qual o governador foi eleito. E vários deputados foram eleitos por esse partido, montaram diversos diretórios lá aqui no estado do Maranhão, levaram o nome do partido para os quatro cantos do estado e simplesmente a direção nacional do partido teve uma influência muito forte lá em cima, né, e mudaram a direção do partido sem nem comunicados oficiais para esses parlamentares. Claro, o cidadão que comanda o partido nacionalmente, ele tem todo o direito de, eu acho que faz parte lá da autonomia dele, fazer as mudanças que lhe forem, que quiser. Porém, Gelber Pereira, dá para entender como é que...
Nove
deputados, quer dizer...
A maior bancada.
Um partido que tem um governador, que tem nove deputados... que tem inclusive a presidência da Assembleia, né? Acho que é a deputada Iracema Vale.
Quer o nome dele?
Né? Quero o nome dele.
Iracema Vale.
Uhum.
Vale.
A mais votada na última eleição.
104.729 votos.
Uhum.
Carlos Lula, mais de 80 mil votos. Florêncio Neto, mais de 56 mil votos. Aí temos o Francisco Najib, mais de 503 mil votos. Temos ainda o Rafael Leitoa, mais de 49 mil votos. Que mais aqui? Vamos aqui ver. Daniela, a esposa lá do ex-prefeito lá de Caxias, mais de 47 mil votos. Enfim, no total são nove deputados eleitos. Aqui o doutor Iglésio, mais de 42 mil votos. Enfim, no total foram nove deputados. Mesmo.
Florêncio Neto, Cláudio Kuhn, João Batista, quem mais? Davi Brandão, esses outros fazem parte também, não?
Não, só nove.
Ah, foram os que se manifestaram,
isso,
né?
Exatamente.
Fizeram um coro contra o que classificaram de um golpe político.
Eles são da base, viu, Beto?
Isso. Agora, resta saber, depois das eleições do ano que vem...
O menos votado do...
Qual vai ser o resultado partido do partido? Vai diminuir, vai crescer?
Antônio Pereira, viu, Beto? Antônio Pereira. Esse é do PSB também.
Pois é. Aí teve um cidadão, conheço ele, me perguntou assim, rapaz, como é que fica a situação do governador Carlos Brandão? Não, por enquanto o governador Carlos Brandão não pretende concorrer a nada, não. Então, para ele não teria implicação nenhuma. Mas o que se percebe é que há ali um grupo articulado para fazer uma perseguição política no estado do Maranhão, numa tentativa de atrapalhar a governabilidade do estado do Maranhão, no estado do Maranhão. É uma coisa que está ficando muito claro, muito evidente. Assim, eu não quero ajudar, eu quero atrapalhar. Quanto mais eu atrapalhar, mais facilita eu ir para o poder, né? Mais facilita a minha caminhada para o poder. Vamos ouvir o que disse a presidente da Assembleia, Iracema Vale.
É gente que perseguição demais. E o governador não dá uma palavra sobre isso. Uma palavra. Nós aqui, que estamos aqui ao seu redor, não é mesmo, Neto? Nós é que acompanhamos tudo e às vezes a gente tem que respeitar o jeito pacificador que é o governador. O governador jamais disse assim, olha, tu tá zangado porque tu perdeu tal secretaria. Tu tá zangado porque tu era para ter ocupado esse espaço aqui. Tu não... O governador, ele é calado. Ele não espeta, ele não reclama. Ele entende esse jogo de interesse, de poder. Né, da política, mas ele faz o trabalho dele. Não tem um dia que o governador Carlos Brandão, gente, acorde pensando em picuinha, em perseguição, não. Pelo contrário, ele faz muito a trabalhar pelo
Brasil. Então tá aí. Deixa o homem trabalhar, né, Jovem Pereira? Deixa o homem trabalhar, não vamos tentar ajudar, tá sempre buscando a união. E aí todo dia você vê aqui, você acompanha também pelo programa Central Manhã, a parte que cabe a gente aqui, que a gente pode, a gente acompanha a movimentação do governador Carlos Brandão por todo lado, tentando ajudar, tentando combater a fome, tentando trazer empresas de grande porte aqui para o estado do Maranhão, para gerar emprego, gerar renda, para melhorar a economia. Ele disse, olha, e aquilo que eu falava lá desde o início, que eu falava desde o início, quando a gente toca nesse assunto para o governador Brandão, disse, não, rapaz, nós fomos eleitos para trabalhar, bora continuar o nosso trabalho, e esquece esse negócio de perseguição política, essas histórias de picuinhas políticas, nós não temos tempo para isso, mandato acaba rápido, 4 anos passa rápido, e a gente precisa sair deixar a cadeira de governador com a estima do nosso povo mais elevada, não continuar pelo resto da vida dizendo que o Maranhão é o estado mais pobre da federação. Ele disse que essa missão é maior do que entrar nessas picuinhas políticas. E aí depois o povo vai avaliar, né? O povo vai avaliar. Ah, devemos continuar apostando que o estado do Mar, a saída para o estado do Maranhão é uma união para a combater os problemas que nós enfrentamos ao longo da vida, de acabar com a fome, acabar com essa pobreza extrema, ou nós devemos mudar de rumo? Aí é a autonomia do povo, né? É a hora do... Aí é o povo nas urnas, o povo tem essa liberdade para se manifestar. Mas eu acho que tem que deixar as pessoas trabalharem, né? Tem que deixar as pessoas trabalharem. Ele disse, olha, quando eu fui vice-governador, não atrapalhei ninguém. Agora... agora o governador sou eu, estou sentado na cadeira e a responsabilidade é minha. Se der errado, o problema é meu, mas se der certo, aí quem ganha é a população. Então acho que tem que ser nesse sentido mesmo, né? Cordeirinho mesmo, ele fica na dele, não fala mal de ninguém, não quer esculhambar ninguém, e sabe de muita coisa, porque quem está na cadeira, acompanhando no dia a dia, quem sofreu as pressões, vai dizer assim, só, tu foi eleito governador, mas tu tem que rezar na minha cartilha, né? Se tu não rezar na minha cartilha, tu tem que botar fulano na secretaria tal, tem que botar fulano na secretaria tal, tem não sei quantos cargos na secretaria tal, tu não pode mexer, né? Tem uma série de coisas aí que...
E as promessas de campanha dele?
Se abrir a boca, né? Se abrir a boca, aí tem muita coisa para ser dita. Mas ele prefere manter a sua linha de trabalhar apenas.
E ainda falando em política, Humberto, você lembra daquele caso que inclusive noticiamos algumas vezes aqui no Central Manhã, dos deputados federais, não
sim,
só do Maranhão,
sim,
como também de outros estados e que... eram investigadas pela Procuradoria-Geral da República. O caso diz respeito à denúncia oferecida pela PGR, é que acusa o deputado federal e mais 2 colegas, que seria o pastor Gildenemi, aqui do estado do Maranhão, Bosco Costa, do PL de Sergipe, e ainda o Josimar de Maranhãozinho. Então ocorre que, nesta semana, o processo começou a seguir por outro rumo.
Sim.
É que o ministro Cristiano Zanin, lá do Supremo Tribunal Federal, ele admitiu falhas técnicas na extração de provas que determina essa denúncia. E ele determinou o envio nas mídias, à política, elas das mídias, à Polícia Federal, para elaboração de um laudo pericial, atendendo aí um pedido da defesa do deputado federal, pastor Gildenemi. Então, para aliados do deputado federal, presidente do PL no Maranhão, essa decisão de Zanin é o começo do fim aí do processo contra o Josimar de Maranhãozinho e os outros 2 citados, no caso, o Posco e também o pastor Gildenemi.
É, o que a gente percebe, Jabe Pereira, no Brasil... em um país democrático, né, como o Brasil, as leis são feitas por quem? Pelos políticos, pelos nossos representantes. Então, eles já fazem as leis deixando algumas brechas. Sim, se eu for pego nessa
como é que eu vou sair? Aqui,
eu tenho uma janela aqui para me safar. Né? Então, o que acontece é justamente isso, numa linguagem bem clara aqui para os nossos ouvintes, pessoal que acompanha pelo rádio, a gente tem essa obrigação de deixar claro essas coisas. Né? Geralmente encontra uma brecha na lei para dizer assim, olha, rapaz, realmente, aconteceu, foi flagrado com dinheiro público e tal, malversação do dinheiro público, mas, rapaz, será que essas provas estavam autorizadas por um juiz, né, para poder conseguir essas provas? Quer dizer, tu encontra o furto do roubo, o produto do roubo, mas assim, mas foi pego de forma ilegal. Quer dizer, não foi legal roubar, foi legado a forma como recuperar o roubo.
E só para recapitular rapidamente aqui,
é mais ou menos isso.
Uma das situações que motivaram esse processo contra o Josimar Maranhãozinho foi aquele todo o dinheiro encontrado no escritório dele, tu lembra?
Teve algumas operações.
Exatamente. Só que naquela época ele afirmou que o dinheiro era fruto das atividades empresariais. Será que agora ele apresenta essas notas? Essa é a pergunta, né?
Estamos apresentando Central Manhã.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.